Antes da gente começar aqui o Estadão Notícias, o repórter de economia do Estadão, Felipe Siqueira, tem um convite aqui pra gente. Vamos ouvir.
Olá, aqui é Felipe Siqueira, repórter de economia do Estadão, e eu tô aqui pra te falar que na quarta-feira, dia 14 de julho, a gente vai bater um papo sobre Open Banking aqui no Estadão Notícias. Esse novo sistema financeiro vem sendo implementado desde fevereiro de 2021, e a partir desse mês de julho, uma parcela de clientes de bancos e fintechs já vai poder usufruir da operação, que promete mudar a forma como o brasileiro se relaciona com instituições financeiras. Quer saber quem vai ser afetado e como tudo vai funcionar? Acompanhe a gente na próxima quarta. Até lá!
Estadão Notícias.
Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Porque o Barroso é contra... Ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha, um cara desse tá lá. Um cara desse tinha que estar em casa. Daí vem o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, isso desqualifica as eleições, fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Só um idiota para fazer isso aí. O que está em jogo, pessoal, é o nosso futuro e a nossa vida.
Nas últimas semanas, o presidente da República voltou a colocar em risco a estabilidade democrática no Brasil. A fala que você ouviu no início é de Jair Bolsonaro, afirmando que não irá reconhecer as eleições do ano que vem caso o voto impresso não seja aprovado. As declarações se intensificaram após pesquisa Datafolha mostrar que o ex-presidente Lula venceria o atual presidente no segundo turno com 55% dos votos contra 32% do chefe do executivo. Diante da escalada de ameaças, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, reagiu com um duro recado a Bolsonaro. Pacheco disse que não aceitará ataques à democracia.
E algo também muito fundamental que insisto, embora seja óbvio dizer, mas que é preciso dizê-lo. A preservação absoluta de algo que é também inegociável, que é o Estado de Direito e a democracia. De modo que nós não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção que seja atentatório à democracia ou que estabeleça um retrocesso naquilo que, repito, a geração antes da minha conquistou e que é nossa obrigação manter, que é a democracia no nosso país.
Sobre a possível adoção do voto impresso defendido por Bolsonaro, Pacheco disse que essa questão será definida pelo Congresso e não pelo Executivo e nem pela Justiça.
Essa definição não será feita pelo Poder Executivo, não será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, será feita pelo Congresso Nacional através de uma proposta de emenda à Constituição que está debatida na Câmara dos Deputados. E a decisão que houver por parte do Congresso Nacional haverá de ser respeitada por todos os poderes e todas as instituições no Brasil.
Uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema está em discussão na Câmara. O presidente da Casa, Arthur Lira, também se posicionou e criticou o que classificou como oportunismo, sem dizer se se referia ao presidente Bolsonaro. Em entrevista ao canal CNN, Lira afirmou que a presidência da Câmara tem um compromisso com a democracia.
Importante dizer que a presidência da Câmara tem compromisso com a democracia, tem compromisso com as pautas que desenvolvam o país, tem compromisso com as reformas, tem compromisso com a harmonia, com a governabilidade, mas não tem compromisso algum com nenhum tipo de ruptura política, institucional, democrática.
Mesmo assim, o presidente da Câmara voltou mais uma vez a rechaçar a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro.
Nós temos que ter calma, responsabilidade. O impeachment é muito mais do que uma pesquisa, é muito mais do que uma vontade da oposição, que eu nem sequer sei se quer impeachment mesmo. O impeachment tem diversas alternativas, diversos objetivos. Um deles é desgastar a administração. Então, num determinado momento, eu quero deixar claro que não é o presidente da Câmara que faz o impeachment. É o impeachment que faz o presidente da Câmara.
A Além de Pacheco e Lira, presidentes de 8 partidos reagiram às declarações do presidente da República e divulgaram uma nota em defesa da democracia, na qual afirmam que nenhuma forma de ameaça a ela pode ou deve ser tolerada. Mas os arrobos de Bolsonaro têm uma outra explicação também, a crescente queda na popularidade. Em pesquisa divulgada pelo Datafolha, 54% dos entrevistados disseram concordar com a abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Outro dado divulgado pelo Instituto de Pesquisas indica que 63% dos brasileiros consideram o presidente incapaz de governar. Já a rejeição ao presidente alcançou 59% da população. E quem traz os bastidores desse clima entre os poderes, após as falas de Bolsonaro, é a repórter do Estadão em Brasília, Camila Turtelli, que conversa com a gente a partir de agora. Olá, Camila, tudo bem?
Oi, Manuel, tudo bom com você?
Tudo bem por aqui. Bom, Camila, o presidente Jair Bolsonaro volta a estressar os poderes a partir da sua, digamos, metralhadora retórica narrativa e tendo sempre como principal objeto disso a questão das eleições em 2022. Queria que você contasse como andam os ânimos, tanto de legislativo quanto de judiciário, especialmente da classe política, em relação a essa nova radicalização do Bolsonaro. Camila.
Bom, o presidente Jair Bolsonaro parece que a cada nova pesquisa que sai de avaliação do governo dele ou em relação às eleições de 2022, que as últimas aí mostram que ele pode perder para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, parece que a cada nova ele vem elevando o tom. E ele está indo por esse caminho aí que a gente tem visto já há algum tempo, que é atacar e descredibilizar o sistema atual de votação que a gente tem no Brasil, que é a urna eletrônica. Lembrando aí, fazendo um breve resumo, né? Ele é um defensor da adoção do voto impresso. E com essa troca de comando da Câmara, aí, que ele apoiou bastante o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, ele conseguiu colocar em tramitação uma sugestão de mudança constitucional, uma PEC, para a adoção do voto impresso. E, assim, ao mesmo tempo em que as pesquisas mostram um maior descontentamento com o governo dele, a menor chance dele se reeleger em 2022, essa PEC da adoção do voto impresso parece perder força também na Câmara, né? Antes a gente achava que ela poderia avançar, mas teve uma reação aí de partidos que mostram que essa PEC pode ser derrotada. E daí ele partiu para o ataque forte para cima do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, chegou a chamar ele de imbecil e de idiota, né? E ameaçou as eleições de 2022. O presidente Bolsonaro falou que corre o risco de não se ter eleição no ano que vem. Bom, os chefes de poderes viram nisso uma ameaça muito grave. O próprio Barroso, né, ele não entrou na questão pessoal aí, no xingamento que o Bolsonaro fez a ele, mas ele diz que qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência e a ocorrência das eleições viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. Lembrando que essa questão aí, né, crime de responsabilidade, remete a um impeachment. Quem também criticou bastante aí o Bolsonaro depois dessa fala dele, que foi na sexta-feira, foi o outro ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, condenou as falas do presidente Bolsonaro. O presidente do Congresso e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele também deu uma coletiva, ele escreveu no Twitter, falou sobre retrocesso ao Estado Democrático, citou inimigos da nação e disse que as eleições são inegociáveis. Já no sábado, né, um grupo aí de 8 partidos, alguns partidos que estão se colocando como os defensores da terceira via para as eleições de 2022, que tem o MDB, o DEM, o PSDB, Solidariedade, Cidadania, PSL, PV e o Novo, soltaram uma nota também, rebatendo as falas do Bolsonaro, sem citar o presidente diretamente, mas diz que eles vão fazer firme oposição àquele que se colocar contra o direito da livre escolha durante as eleições. Já o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que foi eleito ao comando da Câmara com o apoio do Bolsonaro, Bolsonaro, e ele segue sendo um apoiador, um aliado do presidente Bolsonaro, foi se manifestar só no sábado, um dia depois, né, que muita gente, inclusive, comentou sobre essa demora de se pronunciar. E ele fez uma declaração ali no Twitter, Manoel, que a gente ficou um pouco na dúvida, assim, ele está se colocando contra o presidente Bolsonaro, ele está em cima do muro, criticando outras questões que estão acontecendo no país. Bom, o que ele colocou, ele foi defender a democracia, reafirmar o compromisso da Câmara com as manifestações políticas, com a democracia. Ele disse que a Câmara não tem compromisso algum com nenhum tipo de ruptura política, institucional, democrática, com qualquer insurgência de boatos, com qualquer manifestação desapropriada. Ele fez aí também uma crítica a manifestações de ministros, principalmente os militares ali do Exército, Aeronáutica, Marinha, diz que eles não têm que ficar falando sobre sentimento político. Daí, vamos lembrar que está na mão do Arthur Lira os mais de 120 pedidos de impeachment que já foram entregues à Câmara desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, e o Arthur Lira, a cada fala, ele sempre reforça a posição dele de que ele não vai dar seguimento, de que ele não vai analisar qualquer pedido de impeachment agora. Ele fala que não é momento para isso, ele sempre deixa isso bem claro. O que a gente precisa sentir agora é ali no chão da fábrica, ali no chão do Congresso, ver como que estão reagindo os deputados governistas, os deputados dos partidos que compõem o Centrão, se aquele apoio ao governo segue o mesmo ou se foi acender alguma luzinha ali de alerta. Porque a gente tem isso também em um momento em que a CPI tem avançado, a CPI do Senado, da Covid-19, tem avançado em denúncias e suspeitas de corrupção numa coisa que é gravíssima, que é a compra de vacinas, né? Daí fica difícil, à medida que vão surgindo provas, a gente tem que esperar ainda, né? Ver o que vai resultar essa investigação que está no Senado. Cada dia que passa, surgem novas suspeitas de corrupção na compra de vacinas, né? Que é algo gravíssimo, né? Todo mundo alucinado atrás de vacina, e será que teve gente aí usando isso para cobrar propina, para embolsar dinheiro? Será que o presidente sabia disso, como disse o deputado Luiz Miranda, e não fez nada mesmo?
Entendi. E tem muito um cálculo de tempo também, não é, Camila? Que por mais que o presidente esteja desgastado, por mais que provas tenham surgido, né, e que indicam uma omissão do governo federal, ou essa possibilidade de comprovação de corrupção na compra, ou tentativa de corrupção na compra de vacinas, tudo isso possa ensejar até um processo de impeachment, mas estamos muito próximos das eleições de 2022. E aí tem uma questão de cálculo se há tempo para que esse processo corra efetivamente, não é, Camila?
Sim, tem esse cálculo, sim. Tem também aquela questão de, será que agora, já quase aí, as vésperas da eleição, vale a pena a gente entrar num processo de impeachment? Não é melhor aproveitar isso para a oposição, né, e para quem quer ver o presidente Bolsonaro fora do jogo? Não é melhor deixar sangrar até o final? Tem muita gente que pensa nisso, né? Por outro lado, também, o governo, ele pode ter uma outra reação aí ao governo com prorrogação de auxílio e também com essa reformulação do Bolsa Família, que o governo tem prometido, né? A gente sabe que isso é algo que atrai muitos votos, né? Se o governo tiver sucesso nisso, o cenário pode também mudar a favor do governo.
Muito bem. Nós ouvimos Camila Turtelli, repórter do Estadão em Brasília, trazendo um pouco do clima político e do estresse, né, entre os poderes após as mais recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro. Declarações essas nada republicanas, por sinal. Camila, obrigado mais uma vez e até uma próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço.
Os ataques de Bolsonaro a outros poderes mostra que o presidente está acuado também pela CPI da Covid.
Eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI aí do Renan Calheiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né? E não vou responder nada para esses caras. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Caguei para a CPI.
Aliás, uma fala do presidente da comissão, o senador Omar Aziz, foi deturpada para que o ministro da Defesa, Braga Neto, usasse as Forças Armadas para aumentar a escalada de tensão entre os poderes. Os militares reagiram quando o senador, durante a CPI, criticou o lado podre das Forças Armadas por envolvimento em falcatrua no governo Jair Bolsonaro, principalmente na saúde.
Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo.
Os comandantes e o ministro da Defesa acusaram Aziz de desrespeitar as Forças Armadas e generalizar esquemas de corrupção na CPI. Em entrevista ao jornal O Globo, o comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, disse que a nota foi um alerta a Aziz sobre os ataques às instituições. Pelo Twitter, o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, endossou as declarações. Afinal, existe a possibilidade de ruptura da democracia por parte dos militares? Para falar sobre o assunto, convidamos o repórter especial do Estadão, especialista em defesa, Roberto Godoy. Olá, Godoy, tudo bem?
Oi, Emanuel, tudo bem?
Queria te ouvir um pouco sobre esses ânimos exaltados por parte dos militares e o quanto isso pode complicar ainda mais a nossa estabilidade democrática, Godoy.
Pois é, Emanuel, seria mais ou menos como alguém colocar um trapalhão como eu para cuidar de uma loja de cristais. Quer dizer, eu ia quebrar o estoque na primeira hora. Tá? Os militares no governo, e esse não é um governo militar, pelo menos não ainda, mas os militares que estão participando do governo têm essa atitude. Tá? Eles foram treinados, preparados. A maioria deles hoje, principalmente esse pessoal do alto comando, são militares que chegaram ao topo da carreira, são generais de 4 estrelas. Cada um deles tem menos de 20 pessoas. Então você vê que é uma estratificação bastante grande, né? E durante muitos anos, eu diria aí, calculo aí uns 30 anos, entre 1977 e 2007, eles ficaram com muito pouco dinheiro. Então o dinheiro que estava disponível, e é exatamente o momento em que essa geração está sendo formada. Eles usaram esse dinheiro disponível para pouco que havia, não dava para comprar equipamentos novos, são muito caros, não dava para fazer grandes operações, não dá para fazer nada disso. O que eles passaram a fazer foi qualificação, investir em qualificação. O resultado disso é que, do ponto de vista daquilo que eles próprios, e que é uma denominação internacional, são chamadas virtudes militares, se transformaram em profissionais bastante bem qualificados desse ponto de vista. Inevitavelmente falam mais de um idioma, mas isso não os qualifica para não os familiariza, pelo menos, com as sutilezas e necessidades da administração pública. Então, o que aconteceu? Quando o Bolsonaro assumiu e começou a chamar militares para ocupar funções dentro do governo, o primeiro movimento desse pessoal foi encarar isso como uma missão. Quer dizer, ou seja, estou recebendo uma missão, tenho que desempenhar o melhor possível. Ou seja, esgotado o estoque de generais, por assim dizer, você começa a chamar coronéis, começa a chamar majores, começa a chamar capitães para assumir funções. E aí você tem desde os que não percebem para onde é que o vento sopra, e aí entram, podem estar entrando em frias, podem estar entrando em jogadas ruins por não saber, e pode ter, e além disso, numa comunidade de 300 mil pessoas, é claro que tem sacana, né, Manuel? Sem dúvida nenhuma.
Claro.
Diante disso, o envolvimento nesse momento chegou num ponto crítico, porque eles começam a ter o dedo apontado. O ruim desse negócio todo é que você acaba criando uma situação de confronto, como você disse. Veja, nunca anteriormente, em crises, nas crises dos últimos anos, né, os três comandantes emitiram uma nota para se posicionar em relação a uma questão política, principalmente uma questão política como essa, e nos termos em que emitiram essa nota. Foi uma nota dura, quer dizer, tudo bem, eu acho que alguns analistas dizem o seguinte, que nota, não existe nota dura, ela é um papel. O dura é a ação, né?
Uhum.
É o que vem junto com a nota. E não houve ação nenhuma. Mas, não, veja, é um precedente ruim. Então, você tem, hoje, dentro das próprias Forças Armadas, eu não diria um racha, mas tem blocos separados. Você tem um bloco, vamos pensar um pouco na arquitetura das Forças Armadas brasileiras. As Forças Brasileiras são formadas fundamentalmente por brigadas, ou seus equivalentes. Brigadas é uma unidade do Exército, e ela tem equivalente na Marinha, na Aeronáutica. As brigadas são fundamentalmente constituídas por batalhões. Esses batalhões são comandados por coronéis. Esse é o pessoal que vai lá meter a mão na massa, é o cara que vai para a fronteira, é o cara que reprime voo clandestino de contrabandista de armas e de traficantes de drogas. Esse pessoal, que é o cara que tem que garantir que tudo isso funcione, né? Quer dizer, ele está olhando se o equipamento, se o tanque blindado que vai para a rua está em condições de fazer isso, se o canhão que vai eventualmente para um campo de batalha está em condições ideais, se a tropa está treinada. E ao mesmo tempo é o cara que quando chega olha e diz, precisa passar uma vassoura aqui nessa porta, hein? Né? Esse sujeito não está sendo ouvido, ninguém sabe nada do que ele pensa, a não ser quem o conhece pessoalmente, mas não é institucional. Então você tem dois blocos, a tropa, que não quer saber de política, está muito mais, ainda hoje, hein? Isso eu estou falando porque andei conversando com pessoas nas últimas semanas. Então ainda hoje você tem essa tropa interessada em qualificação, em equipamento de boa qualidade. Então essa condição é que eu considero mais grave você não ter o envolvimento, a discussão com a tropa em geral, do que esse movimento da nota que é dura, é forte, mas ainda não indica uma ruptura.
Eu quero pegar esse gancho, Godoy, para te perguntar o seguinte, né? A gente tem acompanhado mais uma vez uma elevação de tom do presidente Jair Bolsonaro em estressar os poderes e de não se comprometer com o regime democrático e com as eleições. Como você mesmo destacou, não é um governo militar, mas é um governo apinhado de militares.
É verdade.
Quem nos garante, Godoy, que daqui até 22 os militares estarão numa posição isenta?
Não, eu acho que isenta não estarão, porque os que estão lá, os que estão no governo, não diria o pessoal que está no governo em áreas de operação, tá? Quer dizer, você tem lá o sujeito que foi designado, um coronel que foi designado para uma diretoria de redes da uma empresa de uma estatal de transmissão de energia. Esse sujeito não tem uma expressão política, ele é apenas um militar que está no governo, tá? Agora, os generais que estão no Palácio, os que integram o primeiro escalão, os que estão próximos do primeiro escalão, essa coisa toda, esse pessoal, eu tenho a impressão que eles não estão isentos, claro que não, né? Estão engajados mesmo. Na verdade, eles são componentes de o que a gente pode considerar como um plano que começa com o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, que num dado momento articula uma mudança de regime. É claro, eu tenho certeza absoluta que ele não imaginava que o perfil ideal de político que ele previa não era o Bolsonaro, nem de longe. Claro que não. Agora, eu acho que ele, os não diria que conspiraram, mas que planejaram esse movimento, foi um movimento feito dentro das regras democráticas, dentro das regras de política. Veja, Bolsonaro foi eleito pelo voto popular, 57 milhões de pessoas votaram nele. Não havia uma liderança catalisadora dessa direita militar, por assim dizer, ou militarizada, ou do gosto militar, né? Não havia ninguém com essa característica naquele momento, a não ser, aí alguém fala, olha, tem o capitão Bolsonaro. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o Bolsonaro e a ideologia que ele defende, a posição política radical de direita, essa coisa toda, está encontrando respaldo no que a gente poderia considerar, usando uma expressão mais fácil de entender, como o chão de fábrica das Forças Armadas. Quer dizer, o pessoal do extrato, suboficiais, sargentos não especializados, cabos, soldados, aquilo que eles chamam de praça engajado, quer dizer, o sujeito que faz o serviço militar e acaba ficando depois por 5 ou 6 anos. E, em paralelo, com as polícias, Então, isso é gravíssimo. Porque, veja, mas vamos chegar, vamos fazer uma fantasia aqui, um roteiro de filme. Você tem um movimento em 22 para garantir a permanência dessa administração, para garantir a permanência do Bolsonaro, que usará como argumento que a eleição está fraudada e que, portanto, ele está declarando uma situação de exceção. O risco que a gente corre é de ter as polícias, por exemplo, as polícias militares, essa coisa, sustentando esse movimento em confronto com a tropa que não aprova. O nome disso é guerra civil. E é preciso uma compreensão, uma defesa, todos nós, eu, você, quem nos ouve, uma defesa intransigente do princípio democrático. Você pode abrir mão de tudo, menos da democracia. Tudo bem, é um modelo imperfeito? É um modelo imperfeito, mas eu não conheço outro melhor.
Muito bem. Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, especialista em defesa, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente. Obrigado, viu, Godoy?
Grande abraço, Emanuel.
Após as duras críticas que sofreu e, em reunião com o presidente do STF, Luiz Fux, nesta segunda-feira, Bolsonaro disse que respeita os limites da Constituição.
E estamos perfeitamente alinhados, respeitosos para com a Constituição e cada um, né, se policiar dentro do seu poder no tocante aos limites. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair desses limites.
Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção, edição e roteiro de Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast@estadão.com. E agora você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, apresentado pela cantora e apresentadora Paula Lima.
Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. Hoje no Vozes Negras, Sandra Sá fala sobre o clássico Olhos Coloridos e da história de preconceito sofrida por Macau, compositor desta canção.
A história é que o Macau, ele foi numa estado de Remo da Lagoa, estava tendo uma exposição de uma escola. Chegando lá, de repente ele está vendo a exposição, olhando, né, se deleitando, se deliciando com a exposição. Aí daqui a pouco vem os seguranças perguntando o que ele queria. E aí ele diz, ué, não, eu estou aqui, estou na exposição. Quer dizer, gente, para resumir, os caras levaram o Macau preso.
Não acredito nisso.
O Macau começou a questionar por que que eles estavam abordando ele, por que que ele não podia estar numa exposição. Ele ficou de 4 horas da tarde a 4 horas da manhã rodando no Camburão, naquela época, lembra os danços do Camburão? Ficou no Camburão, que aí com o pessoal lá da Cruzada, o pessoal da igreja, o padre, pô, cadê Macau? Cadê Macau? Macau sumiu, até que chegou no vídeo, o Macau tá preso, tá na... E tipo assim, tomou porrada, porque ele questionou, tomou porrada e tudo mais, e é incrível como ele transformou o que poderia se tornar uma grande revolta, um grande ódio. Olha no que o Macau transformou isso tudo.
Você ouviu Drops Vozes Negras. Realização Sony Music e Rádio Eldorado.